Vamos continuar o da semana passada. Só para relembrar, nós vimos semana passada que Abraão Avinu estava no terceiro dia do Brit Milá e Hashem fez ter um calor fora do comum, de propósito para que Abraão não tivesse que se esforçar com receber visitas. Mas Abraão ficou sofrido com isso e ele queria muito que viesse visita. E Hashem viu que ele está mais sofrido por não ter visitas do que com todo o esforço que ele vai ter que ter. E por isso, Deus mandou três anjos, que por enquanto Abraão não sabe que são anjos. Mandou três pessoas, e essas três pessoas apareceram lá uma certa distância, e Abraão viu que eles não estão se aproximando. E achei estranho o que está acontecendo. Então ele correu em direção a eles e se curvou perante eles e falou: vocês não vão deixar de passar em casa, vem. Vão dar água para vocês, vocês vão lavar os pés, depois vocês podem se deitar debaixo da árvore e eu vou pegar pão e vocês vão se satisfazer e depois vocês vão embora. Porque afinal, vocês passaram aqui para isso. E eles disseram: faça como você falou. Aí Abraão se apressou para a tenda e falou para Sara: apressa aí três CA, é uma medida, de sêmola e faz bolos para servir para eles. Aí Abraão correu até o gado, pegou lá os animais mais bonitinhos e como nós vimos semana passada, que ele queria servir língua. Então, língua só tem uma por boi. Tinha que pegar três bois para poder servir eles. E ele deu para o jovem é o filho, o Ismael, e apressou-o também para preparar essas línguas. Aí ele pegou manteiga, pegou leite, pegou o animal que ele preparou e colocou perante eles. E ele estava lá de pé, junto deles, e eles comeram. Aí depois nós vimos continuação, que eles perguntaram onde está a Sarai, ele falou que está na tenda, e eles avisaram que, um dos anjos, o anjo Michael, avisou e comunicou que no ano que vem vocês vão estar, nesta mesma data, vocês vão ter um filho. Ismael tem 13 anos nesse momento. Abraham tem 99 anos nesse momento.
E que ano é esse?
Como?
Que ano?
Que ano da criação? Vamos fazer...
1948
mais... na verdade é fácil. 1948 mais 99. Hã? 1948 é o ano que Abraham nasceu. Então agora...
1940, ué.
Como assim, como eu sei? A carteira de identidade dele, tá escrito isso. Abraão Avinu nasceu no ano 1948, da criação do mundo. Certo? Então, bem precisa.
Mas como é que você está na relação?
Tá escrito isso nos livros.
Você acompanhar todas as datas desde a criação do mundo, você vai chegar no Abraão.
Tá aparecendo.
Está tudo escrito. Quantos anos viveu cada um? Quantos anos tinha quando eles tinham filhos?
Mas eu nunca ouvi falar em um filho.
Não, mas na Torá não tem graça, só tem os números.
Então dá 2047. Certo? 2047 é o ano que nós estamos. Certo? 1948 mais 99 é o ano que nós nos encontramos, 2047. Certo? Muito bem. Até aqui é o que nós vimos semana passada. Agora vamos tentar ver um pouquinho mais algumas perguntas que nós levantamos semana passada, algumas perguntas que vamos falar hoje, tratar hoje. Não.
2448.
24, 48.
Não, tá? 500 anos depois que Abraão
Exatamente.
Justinho, né? 500 anos.
Exatamente,
500
anos.
Que
é verdade.
Exato.
Exatamente, 500 anos. O recebimento da Torá. Saída do Egito. O Rav Hirsch aqui comenta que acontece muito de pessoas ficarem acusando e falando feio do nosso povo, como se eles fazem Brit Milá, eles acham que eles são os únicos, eles acham que a partir de então eles não são mais cosmopolita, eles não querem mais saber de ninguém, eles são um povo fechado, eles estão um pouco se lixando com o resto da humanidade e assim por diante. E aqui você vê exatamente o comportamento contrário. A Torá enfatiza, Abraão acabou de fazer Brit Milá, e a Torá vem e te diz que onde é que o Abraão estava morando nesse momento, onde é que ele se encontra? Em Elonei Mamre. Ele se encontra morando no território lá do Mamre, ou seja, ele ainda continua sendo colega de Aner Eshkol e Mamre. Ouviu? Não? Aner Eshkol e Mamre são ainda colegas dele, apesar de tudo. Fez Brit Milá, mas ele não se separou deles. Ele continua se relacionando bonito com os outros. Mais ainda, quando ele agora está esperando visita, que tipo de visitante ele podia esperar? Não existiam judeus na época. Ele era o único que tinha feito o Brit Milá, ele e a família dele. Então ele estava esperando visita de quem, se não dos demais. E até é muito interessante que nossos sábios aqui mencionam, falamos semana passada, quando Abraão vai receber as visitas, na verdade ele estava com a visita de Hashem. E ele fala para Deus, Deus, não vai embora, espera um pouquinho, vou receber visitantes. Nossos sábios aprendem daqui que Gdolach Nasat Orchim Mekabalat Pnei Ashchina, assim fala Gemara em Masechet Shabbat, que é maior receber visitas a receber Deus. Porque ele podia largar Deus, entre aspas, para ir visitar, para ir receber visitas. E que tipo de visita que ele foi receber? Um visitante que não era circuncidado, teoricamente. Ele sabe quem é lá. Ele vê que estão chegando pessoas, como nós vimos, que o Urashi fala que estavam vestidos de arábicos. Então ele vê que estão chegando e mesmo assim ele vai lá, ele para, ele deixa Deus de lado um pouco. Eu vou receber visitas. É uma coisa tão importante receber visitas. E ele não somente vai recebê-las, mas ele também quer que todo mundo participe na família dele. A esposa vai preparar uma parte, o filho vai preparar outra parte, ele vai preparar outra parte. Todo mundo tem que participar dessa mitzvah de receber a visita. E ele estava preocupado. Por que ele está na porta? Ele está preocupado. Será que agora que eu fiz Brit Milá, acabou agora, então não recebo mais visitas, ninguém mais aparece? Morto, tudo morto aí na rua, ninguém aparece, como é que vai ser isso? Quer dizer, eu fiz Brit Milá e eu não posso mais fazer aquelas bondades que eu fazia até hoje? Quando ele vê os três visitantes, ele fica feliz da vida. Ele fala, então não é que eu agora vou ficar segregado, eu posso continuar fazendo bondade com a humanidade, eu posso continuar recebendo visitas. Quer dizer, verdade, o Brit Milá faz ele, a descendência dele, o filho dele, toda a descendência dele serem diferentes. É verdade. Mas eles precisam agora, mais do que nunca, ser seres humanos humanos. Mais do que nunca agora, o Abraão precisa ter um comportamento mais humano. Ele agora representa Hashem na Terra. Agora ele vem trazer a mensagem de Hashem para o mundo. Então ele precisa ser muito mais humano do que antes até. De fato, eles vão ser um povo, como nós já até tratamos várias vezes, eles vão ser um povo separado dos demais. Eles têm que viver mais fechados entre eles. O povo tem que viver entre ele. Mas ele vive mais num canto, para que ele possa desenvolver dentro dele uma pureza maior, para que ele possa desenvolver uma humanidade, uma forma de se comportar humana muito maior, para poder ser Abraham. Lembra Abraham? Abraham quer dizer Avramon Goim, o pai de todos os povos, ou Ever, a asa de todos os povos, justamente dar uma alavancada para os outros, ensinar os outros como eles devem se comportar. Você tem que ficar separado para eles terem um treinamento separado. Mas demonstrar isso para os outros, como é que deve se comportar. Rav Hirsch nota aqui, muito curioso, que isso obviamente passou para uma herança por todas as gerações. E mesmo aqueles que nos odeiam, os nossos maiores inimigos, nunca deixaram de dizer isso dos judeus, por mais que eles pudessem desprezar e falar os judeus desprezivos, mas eles sabem muito bem que quando alguém precisa de ajuda, a porta que ele vai bater é a porta do judeu. Ele sabe que lá ele sempre vai poder encontrar uma ajuda, um apoio. Embora, é lógico que hoje em dia, 3.000 anos do nosso povo, as pessoas foram bem influenciadas nisso. E hoje, de uma forma geral, a humanidade se ajuda. Mas você vê que quando tem qualquer catástrofe natural muito grande, ou catástrofes dos homens, que, de uma forma geral, os países mandam ajuda e tal, ajuda humanitária e etc. Mas, geralmente, o primeiro país a dar esse passo é Israel. O país que manda em maior quantidade ou que manda com maior urgência e os de elite para esses países para ajudar essas pessoas é Israel. Então você vê, não falam muito, infelizmente.
Não falam muito, mas não
falam. É, nem mencionam.
Eles nunca falam, né? Tipo, sempre eles devem ter mandado para Haiti.
Eles mandaram. Mandaram o hospital da Tsavá enorme lá.
Pois é, mas não, eu não sei se é.
Então, infelizmente, mas você vê que esses são o exemplo. Eles tomam iniciativa, eles ajudam, tanto faz se tem, se é do povo, não é do povo, não interessa. São seres humanos, nós como humanos temos a obrigação de ajudar. Eles vão, eles ajudam e eles são uma luz para os outros também se espelharem e saberem que é essa forma de agir com os irmãos. É interessante que Deus já veio para Abraham para a chá anterior, para a chá de Lech Lechá, no pacto dentre os pedaços, e já tinha conversado com Abraão e tinha falado para Abraão: você vai ter um filho. Quando Abraão vai fazer Brit Milá, Hashem também avisa ele que ele vai ter um filho. Mas a Sará não sabe disso. Aí você vai falar: ah, mas então por que Abraão não contou para Sará? Novidade dessas, não, nem contou para Sará. Abraão sentia que ele não pode contar isso. Existe um conceito muito forte. Uma pessoa que tem uma profecia, ele só pode contar para quem Hashem permite que ele conte essa profecia. Não pode sair por aí contando à vontade. Se Deus fala para um, por exemplo, Yeshayahu e etc., Isaías e Jeremias, fala para ele: vai, fala para o povo tal e tal coisa. Então eles de fato foram e contaram para o povo e está escrito nos livros deles. Mas se Hashem não dá permissão de espalhar, não se espalha. Exemplo. Entre parênteses, tá? Bem mais pra frente. Yosef é vendido pelos irmãos. E o seu avô Yitzhak ainda estava vivo. Yitzhak sabia que o neto estava vivo e ele foi vendido. Sabia toda a história. Como ele sabia? Porque Hashem contou para ele. E ele não contou para Jacob. Jacob sofreu 22 anos sem saber onde está o filho. E Isaac não contou. Você fala: pai dele não vai querer o bem do filho? Mas como ele teve isso como profecia, ele não podia contar. Ele só pode contar se Hashem permite ele contar. É uma regra, uma das leis de profecias é que só pode contar para quem Hashem manda contar. Sim, tinha um motivo para ele passar por isso. Deus quiser, quando chegar lá a gente vai ver sobre isso. Mas ele tinha um motivo para passar por isso. E justamente para não estragar, quer dizer, se Jacob soubesse onde está o Yosef, não vai acontecer mais nada a partir de então.
Mas,
toda a história ia mudar completamente de rumo.
Provavelmente então, Yitzhak não precisava passar por isso, então Deus contou para
ele. Exatamente, Yitzhak não precisava passar, Yitzhak ficou sabendo. Jacob precisava, não era para saber.
Mas, assim,
e não é para saber, não pode contar.
Deus falou, não conta para ninguém?
Uhum.
Pois Deus fala, pode contar só
para o Sim, para Isaac era para não contar para ninguém.
Nem
para a Rivka. A Rivka não estava mais viva nessa época, eu acho. Não, a Rivka não estava mais viva. Fazia muito tempo.
Porque se tivesse,
ela E por isso Abraham não conta. Agora, Hashem quer que a Sarah sim fique sabendo da notícia. A Sarah vai ouvir essa notícia meio ao acaso. Hashem não está falando diretamente para a Sarah. O anjo está falando para Abraham alto e a Sarah está dentro da tenda, está ouvindo tudo que está acontecendo. E ela ouviu ele contando. Mas a Sarah ouviu diretamente do anjo. Ninguém precisou contar para ela. Foi diretamente o anjo que falou e ela já ouviu direto essa boa notícia. E ela dá risada. Ela ri. Ela ri e, de novo, nós voltamos àquilo que nós já mencionamos na paraxá passada, Lech Lechá. Yitzhak vai nascer no meio de toda uma coisa muito pitoresca e muito gozada. Abraham já riu. Sarah agora está rindo também. E achando super estranho. Quer dizer, eu fiquei sabendo agora, meio por acaso, porque eu estou aqui ouvindo o papo deles lá fora. Achei que queria que ela ouvisse dessa forma, mas... Então já é uma coisa diferente, estranha. Ainda por cima, assim, agora com 90, ela tem 89, quer dizer, com 90 ela vai ter um filho. Também achou muito estranho, muito diferente. Ela também ri. Depois a Torá vai contar pra gente, quando Yitzhak nasce, que todo mundo que ouvia essa história também dava uma gargalhada. E por isso, não é à toa, que Hashem manda dar o nome de Yitzhak. Yitzhak é de Yitzhok, rir, risada. Porque esse Yitzhak precisa lembrar para sempre que o nascimento dele é uma coisa diferente. O nascimento dele é uma coisa gozada. Ele precisa lembrar isso e os pais precisam lembrar disso quando eles forem educar ele. Que esse Yitzhak é uma coisa diferente. Não ia ter nunca, porque o pai e a mãe eram estéreis. De repente, Hashem curou Abraham, ele já teve um filho Ismael. Depois Deus curou a Sarah, tiveram um filho. Um filho que para eles era uma coisa assim, completamente além do natural. Para eles saberem, essa vai ser a história futura da sua descendência. Todos os seus descendentes vai ser, a sobrevivência deles ao longo da história vai ser sempre um Yitzhak, vai ser sempre uma gozação, uma risada, uma coisa assim completamente diferente do que você pode imaginar que possa ser o script de um povo. Em seguida, a Torá nos diz que o Abraham falou: Hashem, se você acha graça perante meus olhos, não vai embora. E nós mencionamos semana passada que o Rashi traz isso, que nesse versículo há uma divergência se o nome que aparece aqui de Hashem, Adô, é de fato referente a Deus, ou quer dizer Adon, ai, meu Senhor. Meu Senhor, que ele estava falando na verdade com os anjos, dizendo: anjos, por favor, não vão embora. Indiferentemente se a explicação é que ele estava falando com o anjo, ou a explicação é que ele estava falando com Abraham, é com Deus, desculpa, que Abraham estava falando com Deus. Um fato é certo aqui. Nós podemos aprender aqui duas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos que Hashem se revelou para Abraham no momento que Abraham estava se ocupando de receber visitas. Ou, contrário. Abraão foi receber as visitas quando Deus estava falando com ele. Ou uma ordem, ou outra ordem, mas indiferentemente. O fato é que nós aprendemos daqui como é que funciona a profecia no nosso povo. Muitas pessoas se confundem, tá? De certa forma, não é exatamente que Abraão já teve um pouquinho, mas de fato, para ele chegar no nível de profecia, só depois do Brit Milá. Então é a primeira vez que ele tem uma profecia de fato. As pessoas às vezes se confundem um pouco e acham que profecia é assim uma coisa que a pessoa tem que estar, sei lá, meio fora de si, em transe, em êxtase, uma coisa assim. E aqui a Torá vem e te mostra que não é isso. Quando Deus está falando com Abraão, Abraão está numa vida cotidiana. Ele está lá na porta de casa e está indo receber visitas. Ele está extremamente lúcido e Hashem está falando com ele. Para a pessoa se aproximar de Hashem, ele não precisa estar fora de si. Pelo contrário. Para a pessoa estar próxima a Hashem, ele precisa justamente estar bem acordado. Não somente bem acordado, precisa estar alegre. Nossos sábios trazem na Gemará que a divindade só paira sobre uma pessoa que não está triste, que não está preguiçosa, que não está com frivolidade e nem conversando assuntos fúteis, mas sim a pessoa precisa estar com alegria de mitzvah. É isso que Abraão está agora. Ele fez Brit Milá, ele estava feliz da vida, que ele cumpriu aquilo que Hashem pediu para ele. Agora sim, então você merece que Hashem apareça para você. Mas Hashem aparece aqui, e de fato existem vários níveis de profecia. A gente já mencionou alguma coisa no passado sobre isso. Existem vários níveis de profecia, mas em todos os casos a pessoa precisa estar com consciência. Não existe profecia quando a pessoa não está. A pessoa está em transe, está sem consciência. Não existe isso. Profecia é com consciência. O Alsher, já mencionei uma vez dele, ele viveu na época do Arizal. Quer dizer, século XVI em Tzfat. No comentário dele sobre a Torá, ele nota que você percebe algumas diferenças da forma que Hashem se revela para Abraão agora que ele tem Brit Milá. Em primeiro lugar, quando Hashem se revelava para ele até agora, já apareceu na Torá esse escrito claro, que Abraão caía no chão. Pois a revelação divina era tão forte para alguém que não tem Brit Milá que ele não se aguentava de pé. Agora, não somente que ele não precisa se jogar no chão, mas ele está sentado quando Hashem está falando com ele. Isso, por um lado você vai falar, não, respeito a Hashem, ficar de pé. Ele nem precisava ficar de pé, podia ficar sentado. Uma outra diferença, geralmente o profeta precisa ficar um pouco fechado, num canto, no silêncio, tranquilidade. Aqui, em mérito à mitzvah que ele tinha feito agora, ele mereceu que a Hashem se revelasse para ele na rua. Na porta de casa, onde todo mundo eventualmente poderia estar passando nesse momento e vendo ele conversar com Hashem. Uma coisa muito não comum. Terceiro lugar aqui é que normalmente, como nós falamos agora, a profecia só paira numa pessoa que está alegre e não triste. E aqui Abraão estava sofrido. Ele estava dolorido. Mas, uma vez que ele fez uma mitzvah tão grandiosa, Hashem se revelou para ele, por mais que ele não estava na alegria mais plena, porque ele estava com um pouco de sofrimento.
Sim. Como é que ele se manifesta?
Está conversando? Conversando. Ele ouve a Hashem. Sim, com a boca. E achar que ele está falando sozinho. Exatamente. Quer dizer, ninguém vai, provavelmente as pessoas não vão ouvir a voz de Hashem. Precisa ter um nível para ouvir a voz de Hashem. Então, não, provavelmente quem está próximo não vai conseguir ouvir. Ele sim está ouvindo e ele está respondendo e está conversando. Então, Moshe tem um nível de profecia mais alto, que é chamado Spaklaria Hameira. Esse é o nome do nível. Mas aparece na Torá, Pel, Pe, Adaberbo, Velobechidot, que Hashem podia falar boca a boca com Moshe e não precisava dar enigmas e nem dicas e etc. Agora, o que quer dizer exatamente isso? Se a gente tivesse o primeiro nível de profecia, entender talvez mais ou menos o que quer dizer, qual é o diferencial de Moshe. Mas o nível que o Moshe tinha de profecia era o nível mais alto.
E depois os outros profetas que vieram,
era menor do que o de Moshe.
E depois,
ninguém chegou no nível de Moshe. Ah, não. A princípio não era. Não era sonhos. Não era sonhos, não.
Moshe estava acordado.
Sim, todos os outros. Yeshayahu, Ermiyahu e Ezequiel, todos eram acordados.
A diferença de Moshe com os demais profetas é que ele era o único que capaz de falar quando ele queria.
Isso, exatamente.
Todos os demais
tinham que esperar Deus contatar. Deus tem que ligar. O Moshe podia fazer a ligação já direta. Mas isso é muito trabalho. A pessoa precisa se trabalhar para chegar a esse ponto.
Não vai mais voltar.
Como?
Não vai mais voltar.
Como assim não vai mais voltar?
Mas eu quando machia, certo? Vamos ter profecias novamente.
Sim. 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 Quando o Mashiach chegar, está escrito que o espírito de Hashem vai estar na terra como a água cobre o mar. Então quer dizer que a gente vai conseguir atingir. Talvez mais fácil, ou não, ou a gente vai se esforçar mais e vai chegar a um nível de poder receber um certo nível de profecia.
Sabe uma coisa que eu estou pensando, uma vez? Eu achei que, como era uma das pessoas assim, mais, sei lá, não é patriarca que eu queria dizer, mas assim, dos primeiros, né?
Sim.
Representando os outros. Não deveria ter ele mais profundo, mais profético do.
Então, justamente. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que olhar que Abraham deu um passo, Isaac deu um passo a mais, Jacob deu um passo a mais, e assim foi indo até chegar Moshe Rabbeinu, conseguiu dar um passo mais longe ainda. Então, quer dizer, você pode de fato dizer que Moshe não chegaria onde ele chegou se Abraham não tivesse dado o passo dele, Isaac o passo dele e Jacob o passo dele. Mas de qualquer forma, eles deram um longo passo, mas não chegaram onde o último aproveitou todo para chegar. Exatamente. Eu acho que também traz aqui algumas perguntas muito interessantes sobre essa conversa do Abraham com os anjos. Abraham fala... vão pegar água para vocês, vocês vão lavar os seus pés e vocês se encostam embaixo da árvore. Estranho, né? Embaixo da árvore. Leva para dentro de casa, né? Já está recebendo visitas, por que ele mandou ficar embaixo da árvore? Aí ele fala, eu vou pegar pão e vocês vão se satisfazer e depois vocês vão embora. Peraí, você está querendo receber visitas? Você fala para eles, vocês comem e vão embora. É meio estranho, não é um jeito de Abraham receber visitas? Por que ele já está mandando eles embora? E porque afinal vocês passaram aqui só para isso. Como assim? A gente veio aqui filar a boia, vai embora? Já manda a gente embora? E aí eles respondem, sim, faça como você falou. Peraí, visita na casa, O sujeito está te oferecendo coisas, não sei o que lá, e precisa você falar, ah, faz como você está falando. Como assim faz? Você aceita o que vier e pronto, não fica dando muito palpite. É, então ele nota aqui, interessante, que a pessoa, quando é convidada como uma visita, ele vai negar por 4 motivos. E é o que aconteceu aqui com os anjos. 4 motivos que a pessoa não quer ser visita na casa do outro. Primeiro lugar, não quer dar trabalho. Então, escuta, Abraham, sabe, você, coitado, acabou de fazer Brit Milá e tal, não queremos dar trabalho para você. Segundo lugar, a gente também não quer dar trabalho para os teus familiares, vão ter que fazer espaço na sala, e sabe como é, né? Quando vem visita, tem que arrumar a casa. Então, eles vão ter que fazer espaço e arrumar. A gente não quer dar trabalho para os familiares. Terceiro lugar, não queremos dar despesas. E quarto lugar, eles estão apressados. Você está apressado, não vão entrar na sua casa para... Agora não tem tempo de ficar entrando, comer. Eu estou com pressa, vou embora. E por isso o Abraham Avinu já foi dando as respostas para eles. Em primeiro lugar, vão dar água para vocês. Não se preocupa, eu não tenho que me esforçar por tudo. Eu tenho um monte de gente aqui para me ajudar em casa. Eles vão ajudar, eles vão dar água para vocês, já vão lavando os pés. Não fica preocupado com o meu esforço, que não vai ter muito esforço. Segundo lugar, eu já entendi, vocês não querem parar, vocês já estavam lá longe, já estavam meio pensando em ir embora, né? Vocês não querem dar trabalho para arrumar a sala? Não tem problema, então senta embaixo da árvore. Mas faz o favor de comer, eu quero que vocês sejam meus visitantes. Então senta embaixo da árvore, não vai atrapalhar, não tem que preparar nada. Terceiro lugar, vocês estão achando que eu vou ter despesa? Não vou ter despesa, eu vou fazer só um pão para vocês. Vou dar um pão para vocês e pronto. E depois, vocês podem ir embora, porque também vocês estão com pressa. Ele não está mandando eles ir embora. Também vocês estão com pressa. Então, não se preocupa. Vocês não vão dar trabalho para mim, porque tem o pessoal para me ajudar. Vocês não vão dar trabalho para arrumar a sala, porque vocês vão sentar aqui fora mesmo no quintal. Terceiro lugar, vocês não vão dar muita despesa, porque eu só vou dar pão para vocês. E quarto lugar, vocês estão com pressa? Não tem problema. Assim vocês terminarem, vocês já podem continuar. Podem ir embora. Bom, eles conheciam Abraham. E eles sabem que tzadikim, quando falam, eles falam pouco e fazem muito. Eles ficaram com medo. Ele está falando que vai servir pão? Abraham vai servir pão aqui. Por isso eles falam para ele, quem está a ser caixa de barata, faça como você está falando, é só pão. Não queremos que você vai ter muito esforço. Mas, obviamente, como eles conheciam já Abraham, já tentaram dar uma dica para ele, que é só o pão, Abraham não se contentou só com o pão, e foi preparar uma super refeição. Não só que ele foi preparar uma refeição, mas agora Abraham ficou pensando, escuta, eu vou receber visitas, são as visitas do dia, não tem mais ninguém. Vamos servir direito, eu quero que, o Abraham queria e gostava que cada pessoa na sua casa se sentisse o visitante. Então precisa fazer um prato especial para cada um. Se ele vai pegar um boi e matar e fazer carne para todo mundo, não fica tão elegante, porque ele está fazendo já para todo mundo um panelão. Não. Eu quero fazer algo que cada um vai sentir, puxa vida, olha só, eu sou uma pessoa importante, eu recebi aqui um prato especial. Que prato especial posso dar? Língua, mas não vou cortar uma língua em vários pedaços, dar para cada um pedaço. Eu quero mostrar para cada um que cada um aqui merece a sua parte. Então eu vou matar 3 bois e vou dar para cada um uma língua. E vocês vão se sentir bem. Agora, Abraham quer educar o filho também. E por isso, ele pega essas línguas e ele dá para o seu filho Ismael ajudar. Ele pega um animal, os outros 2 animais ele dá para o Ismael e fala, por favor, prepara aí, você tem visitas, tem que ajudar. Prepara para o pessoal comer. Abraham, vai maher Abraham, está escrito no versículo, que Abraham se apressou. Vai maher lassotot, desculpa, não está escrito Abraham. Vai maher lassotot, ele se apressou para fazer. Abraham, quando fazia as coisas, fazia com muita agilidade. Ele rapidamente preparou a língua, estava pronta para servir. E o Ismael não preparou. Está lá ainda começando a preparar, está começando a bater ainda o bife. Não está nada pronto. E Abraão sabe que o pessoal está com pressa. Precisa servir logo. Não vou deixar eles esperando. E agora, o que eu vou fazer? Uma língua está pronta. Bom, posso pegar a outra parte do boi, mas não, não vão se sentir bem que fiz especial para eles. As outras duas línguas o Ismael ainda não preparou. Então ele pensou, bom, então eu vou preparar outra coisa rápida. O que eu posso preparar rápido? Porque a língua já está pronta. Pegou manteiga, deu para um. Pegou um leite, deu para o outro. Pegou a língua, deu para o terceiro. Sim, todos eles agora têm cada um o seu prato. Um prato feito especialmente para cada um deles e eles vão se sentir bem. Enquanto as outras duas línguas não estão prontas. E aí aqui, então, o Archer já está dando uma resposta para nós sobre a pergunta que fizeram semana passada. Como pode ser se Abraão cumpria toda a Torá? Como é que ele colocou carne com leite aqui para eles comerem? Um comeu manteiga, um comeu leite e um comeu carne. Não foram os três que comeram de tudo, cada um recebeu o seu prato. E aí tem comentaristas que acrescentam aqui que por isso, ou por causa de outra forma, já vou falar, que Abraão ficou ali, o versículo enfatiza, que o Abraão ficou lá de pé com eles. Por quê? Existe uma lei sobre essa separação entre a carne e o leite, que quando você está comendo carne, uma pessoa na mesma mesa não pode comer leite. Porque se você come carne com leite, um sem querer vai dar para o outro, ah, experimenta, está gostoso, e vai dar bagunça. Ele vai comer junto com o oposto, que ele não pode comer. Existem algumas formas que sim é permitido. Primeira forma, se a pessoa põe alguma coisa no meio, entre ele e a outra pessoa que está comendo o contrário. Aí tem a coisa no meio, então se ele for esticar o braço, oh, ah, tem isso daqui para lembrar que não pode dar para ele agora. Ele está comendo refeição de leite e eu estou de carne. Uma outra forma é pegar alguém, por favor, vem aqui, você não vai comer. Você fica aqui só para alertar e lembrar a gente que um não pode servir o outro. Então é isso que Abraão ficou fazendo. Abraão ficou lá de pé com eles, ou medaleihem, na verdade, ou medaleihem é uma expressão, é ficar em cima deles. Ficar em cima deles no sentido de controlar eles. Então ele ficou lá no controle, para que eles possam comer de fato carne e leite na mesma mesa. Abraão ficou no controle para ver que ninguém vai dar um para o outro experimentar.
Mas essa explicação está, que cada um comeu algo diferente.
Sim.
Porque para mim
é isso, Asher. O Asher fala isso. Já vamos daqui a pouco falar outras respostas. Tem outras respostas. O Asher fala que Abraão preparou um prato e os outros dois não estavam prontos, serviu outras coisas para os outros dois.
Porque daí eu ia pensar, na proibição realmente não cozinhar.
Ou não comer junto. Era banana. Não, mas Abraão fazia mesmo as mitzvot de Hachamim. Assim está escrito. A Gemara fala que Abraão Avinu fazia até Eruv Tavshilim. Então, quer dizer, Eruv Tavshilim é uma mitzvah. Quando Yom Tov cai na sexta-feira, não dá para preparar comida no Yom Tov para Shabbat. No Yom Tov, cozinhar para Yom Tov é permitido. Só no Shabbat que não pode cozinhar. No Yom Tov pode cozinhar para Yom Tov, mas não para o dia seguinte. Então no Yom Tov você não pode cozinhar da sexta, que é Yom Tov, para o Shabbat. Por exemplo, vai ser agora, não é Rosh Hashanah, vai ser quinta, sexta e Shabbat. Então na sexta-feira eu não posso cozinhar para Shabbat. Então, qual é a forma que sim é permitido cozinhar? Se fizer Eruv Tavshilim. Eruv Tavshilim quer dizer que a pessoa já começa a cozinhar na véspera de Yom Tov. Então, no caso, nesse caso do Rosh Hashanah, na quarta-feira, ele já começa a cozinhar alguma coisa, ele faz alguma coisa especial para Shabbat, tem uma brachá especial e ele fala lá um trecho que, por intermédio disso, eu vou poder continuar a cozinhar de Yom Tov para Shabbat. E aí ele pode cozinhar, de fato, na sexta-feira para Shabbat. Então, até essa mitzvah, que é de nossos sábios, Abraão também cumpria, está escrito no Midrash. Então,
mas, rapidinho, o que você falou de colocar uma na mesa? O que pode colocar numa mesa para botar aqui no
banheiro? Um vaso.
Um vaso com flores.
Por exemplo. Alguma coisa está aqui no meio, então está atrapalhando o meu contato com a pessoa que está do outro lado. entendeu?
Ou jogo americano.
Ou, por exemplo, colocar duas toalhas separadas. Uma toalha aqui e uma toalha lá. Então, você está vendo que tem duas toalhas? Então é porque alguma coisa tem de diferente, vai lembrar ele. O problema é estar muito normal e a pessoa sem querer dar fruto.
Então, deixa eu ver. Uma visita ganhou sua língua e as outras...
Conforme o Archer...
duas comidas, a língua e o leite, a língua...
Não, 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 não ganharam a língua. Ah, depois a língua ficou pronta, aí é outra história. Não sei se Ismael depois trouxe as línguas, se eles comeram depois a língua, pode ser. Daí entraria uma outra resposta. Aqui entraria uma outra resposta. Que tem aqueles que dizem que, na verdade, pela lei... A pessoa não pode comer carne e leite juntos. Mas, se a pessoa come primeiro o leite e depois a carne, depende de quanto tempo tem entre uma coisa e a outra. Então, primeiro assim. Quando a pessoa come carne para ele comer leite em seguida, ele tem que esperar 6 horas. Quando ele come leite para comer carne, ou ele espera 1 hora, ou se ele só comeu leite, quer dizer, comida de leite, ele pode lavar a boca... E ele pode comer carne imediatamente.
Se não for queijo duro.
Se não for queijo desses bem curtidos. Mas, então aqui tem aqueles que dizem que, na verdade, se você olhar na ordem que está escrito no versículo, está escrito que Abraão pegou a manteiga e o leite e a língua e colocou perante eles. Eles comeram nessa ordem. Eles comeram manteiga, comeram leite, depois eles lavam a boca e eles podem comer imediatamente a língua. Não tem nenhum problema. E aí, de novo, se ele pôs tudo junto na mesa, então Abraão estava lá para controlar, para eles sem querer não mudarem a ordem ou não pegar, experimentar de uma coisa, ou sei lá, para eles fazerem tudo direitinho. Tem uma outra resposta muito mais simples. Abraão Avinu cumpria as mitzvot, mas ele não obrigava os outros a fazer. Ninguém tem obrigação, nem Abraão tem obrigação. Abraão fazia porque ele queria fazer. Então não tem nenhum problema dele servir as visitas. Uma comida que ele não iria comer. Bom, uma vez que nós estamos falando sobre essa mitzvah tão importante de visitas, tem um outro fator muito interessante aqui. Você vê, Abraão Avinu, como nós vimos, estava em pós-operatório. Abraão Avinu tinha um monte de gente na casa dele para ajudar. Ele podia simplesmente sentar e chamar lá o pessoal que servia a ele. E falar, ó, prepara isso, prepara aquilo, prepara... Ele mesmo, era um senhor, 99 anos, pós-operatório, vai lá, pega o boi, mata o boi, leva para cozinhar e prepara e faz os pratos deles, tudo sozinho praticamente. Outras coisas, ele pediu ajuda para os filhos e a esposa, só... para o filho e para a esposa, mas todo o resto ele faz sozinho. Aqui nós vemos quão importante é a própria pessoa se ocupar das mitzvot. Quanto menos a pessoa mandar os outros fazerem as coisas por ele, melhor. E a Gemara traz, por exemplo, sobre Shabbat, preparar as coisas para Shabbat. A Gemara traz diversos mestres da época do Talmud, que eles mesmos preparavam coisas para Shabbat, e não eram coisas assim muito simples, eram coisas que exigiam bastante esforço, e nós estamos falando de grandes mestres do Talmud, e eles não estavam nem aí, não achavam que isso é uma vergonha, pelo contrário, essa é a honra que ele vai honrar o Shabbat. Então, por exemplo, Rav Hisda, por exemplo, cortava verduras, fazia saladinha para Shabbat. O Rabbi Rav Yosef, agora conta que ele cortava lenha para Shabbat. O Rabbi Zeira cuidava do fogo, quer dizer, tanto para cozinhar e provavelmente lareira no inverno. E tudo isso era para eles poderem honrar Shabbat. Então a grandeza dessas pessoas é justamente... a honra que eles têm em fazer uma mitzvah, por mais que, teoricamente, se isso não fosse para uma mitzvah, seria algo que rebaixa eles. Imagina só, ele de repente virou lenhador. Ele era Rosh Yeshivá. né, começar a cortar lenha, mas não, é para o Shabat. Então isso é uma coisa que engrandece ele. Eu lembro uma vez, uns anos atrás, que eu vi uma revistinha, fiquei bem impressionado também, quando eu vi, eu não lembro agora quem era, Orav Kanievski, Orav Eliashiv, construindo a Sukkah. Também está falando de um senhor de Bianará até 120, um senhor de 100 anos, quase 100 anos, na época não tinha 100, tinha 90 e poucos anos. Ele mesmo, em cima da escada, colocando os rach em cima da Sukkah. Você fala, mas... tá velhinho, manda o outro fazer. Não, a mitzvah é tua, então você vai fazer ela com carinho, com amor. E a mitzvah de receber visitas, então, mais ainda. Eu lembro uma vez, os Estados Unidos viveu até 95, o Rav Shimon Schwab, eu mencionei várias coisas dele. E o tio do meu pai, tem a longa vida, foi muito próximo dele. Ele se chamava sempre de cocheiro dele. Sempre que precisava o rabino ir para algum lugar, ele levava o rabino para os lugares. E uma vez ele contou que ele foi visitar o rabino, e o rabino foi até a cozinha e trouxe para ele uma xícara. Depois ele voltou para a cozinha e trouxe o café. Depois foi para a cozinha e buscou o adoçante. Sei lá, foi trazendo as coisas assim para servi-lo. E quando ele viu que o rabino foi uma, duas vezes para a cozinha e estava com dificuldade de trazer todas as coisas, ele quis ajudar. Então ele falou, rabino, deixa, senta, eu vou buscar as coisas na cozinha. O senhor fala, eu trago para a sala. Aí o Rashad falou para ele, não, de jeito nenhum, a mitzvah é minha, você fica aqui sentado, eu vou te servir, eu estou recebendo visita na minha casa, eu que quero buscar as coisas. E aí ele contou que ele teve o mérito na Europa de visitar uma vez o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim faleceu em 1933. Ele esteve lá poucos anos antes do Hafetz Chaim falecer, e ele... disse que foi visitar, e o Hafetz Chaim também já era um velhinho, também já quase 90 anos. E o Hafetz Chaim foi para a cozinha e buscou uma coisa, depois foi para a cozinha e buscou outra coisa, também ficou indo, e ele também queria ajudar. E aí o Hafetz Chaim falou para ele, não, a mitzvah é minha, o mérito é meu, e cada vez que eu vou para a cozinha buscar a coisa e volto para cá, é uma mitzvah a mais que eu estou ganhando. Você não vai tirar isso de mim, deixa eu fazer essas mitzvot, são minhas. Já que falei do Rav Schwab, ele traz no livro dele aqui uma observação interessante. Abraham Avinu está 3 dias depois do Brit Milá dele. E Ishmael também. Ishmael também fez Brit Milá no mesmo dia. Ishmael está 3 dias depois do Brit. Um jovem, 13 anos, devia estar fraquinho e também dolorido. E de repente aqui Abraham vira para ele e fala para ele, ajuda a preparar a comida para os visitas. Nada, coitado dele, deixa ele, deve estar de cama, está cansado, está se recuperando, deixa o Ishmael. Então Rashua fala, olha só, até que ponto chega a nossa obrigação em educar as crianças. Que tem que ensinar eles que quando a pessoa vai cumprir uma mitzvah, a pessoa precisa dar de todo ele para cumprir a mitzvah. Ele precisa, às vezes, sacrificar a própria alma. Ele precisa, no calor. Estava quente também para o Ishmael. Estava um dia muito quente, absurdamente quente. E mesmo com calor, e mesmo doente, mesmo pós-operatório, não interessa. Na hora de cumprir uma mitzvah, precisa ir com toda firmeza. E por isso, Abraham aqui já quis educar o filho dele, mostrar para ele como é que se faz as coisas. Mais uma coisa interessante, você vê só como o mérito do público. Tem uma pergunta que eu tenho há muito, muito, muito tempo. Eu nunca encontrei uma resposta. E agora eu estava procurando as coisas para aula, acabei achando uma resposta. Nós vimos que Deus mandou 3 anjos. Você mandou o Michael para dar a boa notícia que a Sara vai ter um filho. Mandou o Gabriel, que está aqui só de passagem, ele vai em seguida para Sidom, para destruir Sidom. Refael veio para curar Abraham e para salvar Lot. E nós vimos que o Rashi também enfatiza isso, que um anjo não faz duas missões. Então aqui era uma missão só, cura, salvar a vida, é a mesma coisa. Ele foi cuidar da saúde das pessoas. E por isso ele podia fazer as duas coisas. Mas espera aí. Estamos falando que Hashem foi mandar anjos. Faltam anjos lá em cima, que não dá para mandar quatro anjos. Manda quatro anjos, um para curar Abraham e o outro vai lá salvar o Lot. Não precisa agora começar a dar respostas, que os dois são para a saúde, então manda um e já faz duas. Falta anjos lá em cima para mandar mais um anjo? O Hafetz Chaim faz essa pergunta. E ele, para responder, ele conta a seguinte história. Aconteceu, imagina se viveu 150 anos atrás, mais ou menos, Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger era rabino de Brody. Era na Hungria, não? E uma vez ele foi convidado para um Brit Milá. E ele foi no Brit Milá. E ele vê que está todo mundo lá e não começa. Tudo bem, atrasa para esperar as pessoas, já estão acostumados, tá? Já naquela época era assim. Agora, já está todo mundo lá esperando, impaciente, e não começa. Aí o Shlomo Kluger falou, o que está acontecendo? Já as pessoas estão esperando e tá chata a situação. Aí falaram, olha, a verdade é a seguinte, o avô do menino está aqui num quarto próximo, muito doente. Já chamaram a Hevra Kadisha porque mais alguns minutos ele já vai morrer. E estão esperando o avô morrer, porque assim o menino vai levar o nome do avô, em homenagem ao avô. Aí o Shlomo Kluger falou, de jeito nenhum, pode já trazer o neném para começar o Brit Milá agora, e não demore mais nem um minuto. Bom, o rabino mandou, eles correram, fizeram o Brit Milá. E assim que terminou o Brit Milá, o Rav Shlomo Kluger foi naquele quarto próximo para visitar o avô. E foi lá para o avô e desejou mais alto pelo brito do neto e também uma pronta recuperação para ele. Aí o Shlomo Kluger explicou para eles por que ele mandou apressar. Ele falou, olha, para dar o trabalho e o esforço para o Eliyahu Hanavi vir aqui para curar esse doente, não sei se a gente tem essa força toda, mas uma vez que o Eliyahu Hanavi já veio para o Brit Milá, ele em todo o Brit Milá vem, aí já está fácil, ele já está aqui, então ele a gente já pediu e rezou para ele ir também no quarto próximo e trazer a cura para esse vovô. E de fato a história, o Hafetz Chaim terminou dizendo que depois de 3 dias, aquele sujeito estava quase morto, já estava andando sozinho e foi estudar sozinho na sinagoga. Então também diz o Hafetz Chaim a mesma coisa aqui. O Lot não era aquela flor que se cheire. E o Lot sozinho não tinha méritos suficientes para que Hashem mandasse um anjo especialmente para salvar ele. Mas, já aqui já está mandando um anjo para salvar Abraham, então já de tabela, já continua a viagem, já vai estar lá mesmo, já vai salvar o Lot. Então aqui você vê mais ainda o que nossos sábios falam sobre o Lot, que o mérito do Abraham é que salvou o Lot. Aqui você vê que não só que o mérito do Abraham salvou o Lot, em mérito do brilho de Abraham, e Abraham agora ter recebido o anjo para curar ele, é que o Lot mereceu também ser salvo de Sodoma.